Agradeço então, Gabriel, a oportunidade. Está chegando mais o deputado Vieira da Cunha, mais o colega deputado Vieira da Cunha, que eu peço também uma saudação, que mostra a presença do grande número de colegas parlamentares que estão aqui prestigiando esta atividade. Então, Cadre, a palavra está contigo.
Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta, com a permissão do coordenador da bancada gaúcha e com a permissão da senadora Anamélia Lemos. Eu, em nome da nossa diretoria, da diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV, eu gostaria de apresentar as bandeiras que nós entendemos como relevantes. Muito rapidamente, gostaria de mostrar um pouquinho do que a nossa radiodifusão no Rio Grande do Sul tem feito. Apenas para constar, a nossa AGERT é uma entidade com 50 anos de idade, completaremos esses 50 anos no ano que vem, já começamos a nossa atividade de celebração neste momento, enquanto nós programamos o cronograma de atividades para o ano que vem, e certamente queremos contar com a bancada gaúcha também nessa ocasião tão especial. Gostaria só de registrar que o estado do Rio Grande do Sul como um todo está presente. Nós temos aqui todas as regiões nominadas, todas as regiões aqui presentes. Então foi uma mobilização muito grande para conseguirmos ter essa representatividade do nosso estado aqui hoje. Apenas para registrar também, a nossa entidade contempla 304 emissoras do nosso estado. Os vice-presidentes regionais aqui estão, cada um trazendo as demandas da sua região. E eu gostaria de, nesse momento, para começar o primeiro item da nossa pauta, gostaria de pedir que a nossa assessoria fizesse a entrega do relatório social da Radiodifusão Gaúcha a cada um dos parlamentares aqui presentes, que é uma das atividades anuais que nós temos, muito relevante, que mostra o papel do rádio e da televisão no nosso estado. Nós mostramos com esse trabalho o caráter, o comprometimento e a responsabilidade que o rádio e a TV do nosso estado tem com os telespectadores e com os ouvintes do nosso estado. Nós contabilizamos mais de 70 milhões de reais cedidos em mídia para fins de responsabilidade social somente no ano passado, mais de 214 emissoras engajadas em causas sociais. Isso para nós é muito significativo. Nós conseguimos nessa ocasião superar todos os números anteriores. Eu disse 214 a 217. Eu tenho esse hábito de trocar o 214 e 217, mas conseguimos superar não só o número de emissoras, mas também o grande valor cedido. Mas mais importante do que o valor são as participações de cada uma das emissoras, porque uma vida poupada por uma campanha de doação de sangue em Quaraí, como a Mirna, coordenadora do trabalho, poderia exemplificar, tem o mesmo valor de uma vida salva em Porto Alegre, que o valor contabilizado seria até maior. Mas por isso que para nós é tão importante, sim, o número de emissoras participantes. Primeiro item que nós vamos tratar depois da nossa apresentação do relatório social é a flexibilização da Voz do Brasil, que nós já tivemos algumas palavras sobre o assunto aqui hoje. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais ao longo dos últimos meses, onde esse assunto voltou à tona. E nós entendemos que a flexibilização da Voz do Brasil, ela é uma maneira de fazer com que o programa seja colocado de maneira mais adequada na grade da programação de cada uma das emissoras. Isso, no nosso ponto de vista, vai permitir, inclusive, que a Voz do Brasil seja apreciada de maneira mais adequada por aqueles que têm interesse em receber este conteúdo. No contexto da criação da Voz do Brasil, nós tínhamos 41 emissoras e não havia outra forma de comunicação com a população. Essas emissoras tinham abrangência realmente nacional, mas esse é o panorama que nós encontrávamos naquela época. Nós não tínhamos outras formas de contato dos poderes com a população. Então, a nossa compreensão do assunto mostra que existem muitas outras maneiras de atingir esse público, inúmeras formas, seja de maneira via internet, ou seja, através dos veículos de comunicação que já foram instituídos para este fim. Então, nós acreditamos que a Voz do Brasil não tem mais aquela necessidade, a obrigatoriedade da veiculação no mesmo horário. Isso, inclusive, tira o direito de opção do nosso ouvinte, que nós acreditamos que não seja condizente com o momento atual. Aqui tem alguns exemplos de situações muito delicadas, onde o rádio parou de prestar um serviço muito significativo em virtude da Voz do Brasil. As enchentes de São Lourenço, agora em março de 2011, onde todas as campanhas de arrecadação de agasalhos e material de construção para tentar recompor as perdas, tudo isso chegava às 19 horas e precisava ser interrompido. Nas últimas semanas, os fortes ventos e chuvas que têm atravessado o nosso Rio Grande do Sul têm feito com que nós tenhamos conseguido prestar um serviço ainda mais significativo. E assim como esses itens, nós temos diversos que às 19 horas hoje todas as emissoras acabam deixando de prestar esse serviço. Mas imagine um jogo de Copa do Mundo que tenha que ser interrompido, a transmissão não possa ser exibida pelo motivo da Voz do Brasil. Então, realmente nós entendemos que não está condizente com o nosso dia a dia. Então, a nossa sugestão é que justamente a flexibilização vá até o início às 22 horas, não obrigatoriamente, claro que é opcional, a emissora que quiser continua veiculando no horário adequado, mas nós também entendemos que, na nossa proposta atual, as emissoras educativas, que inclusive temos a perspectiva de ter 884 cidades em curto prazo também com emissoras educativas, continuam veiculando também às 19 horas. Apenas para exemplificar, o que mostra o número de pessoas que desligam o rádio às 19 horas, nós temos aqui uma pesquisa do Projeto Intermeios que mostra que de 19% de audiência, o rádio cai para 2%. Então, isso para nós é muito significativo e mostra que essa linearidade de todos os veículos terem que veicular essa programação às 19 horas acaba espantando os ouvintes do meio rádio. Próximo item que eu gostaria de abordar também rapidamente é a forma de arrecadação do ECAD. Nós, na reunião de diretoria da nossa GERT, elencamos alguns itens relevantes e importantes e nós nos preocupamos muito com a forma que o ECAD tem conduzido. Nós entendemos que os direitos autorais são certamente devidos, os autores das obras eles têm esse reconhecimento e devem ter sempre, mas nós entendemos que a forma que o ECAD faz os cálculos de contribuição, seja para as emissoras de rádio, seja para as transmissões via internet, seja até para um pequeno estabelecimento comercial, ela é de maneira, para nós, abusiva. Os índices utilizados muitas vezes são acima de quaisquer outros índices de mercado e eles têm um embasamento legal para fazer isso. Isso é o que nos preocupa. Então, eles baseiam, por exemplo, a televisão no faturamento da emissora. Então, isso nos preocupa muito. E um exemplo também claro para nós de discrepância é a cobrança de ECAD para as transmissões das emissoras de rádio via internet. O valor estipulado por eles é simplesmente 10% do valor que a emissora paga. Só que nós temos certeza que uma emissora que tem 100 mil ouvintes por minuto, por exemplo, na transmissão pelo ar, não chega a ter essa proporção dos ouvintes online, dos ouvintes pela internet. Então é desproporcional o valor cobrado pela quantidade de pessoas que são atingidas por esse meio. Então, assim como essa, nós ficamos com muitas dúvidas com relação aos assuntos do ECAD. Um exemplo muito próximo aí, a própria CPI do ECAD, primeira CPI do governo Dilma Rousseff, mostra que existem questionamentos que devem ser avaliados. Pedimos até o acompanhamento dos senhores e senhoras aqui presentes com muito carinho nesse assunto, porque para nós isso também é muito relevante. E apenas para exemplificar aqui, eu tenho alguns estabelecimentos comerciais que, pelos cálculos estabelecidos pelo ECAD, precisam pagar valores significativos, uma pequena carrocinha de cachorro-quente, como um pequeno armazém, inviabiliza pelos cálculos do ECAD, que ele permita que tenha uma emissora, um aparelho de televisão, um aparelho de rádio sintonizado. Então isso para nós é muito significativo e pedimos que assim que esse assunto estiver em sua pauta, que tenha uma atenção toda especial. Com relação às características de cada outorga, nós entendemos que as emissoras elas foram atribuídas a um determinado tipo de outorga por um motivo. Uma emissora não foi atribuída como educativa, mera e simplesmente um título. Ela tem um papel a cumprir com esse título de educativa, ela tem um rito para cumprir para que aquela emissora seja concedida como educativa, assim como as comunitárias e assim como as emissoras comerciais, que até nós não achamos, pelo próprio relatório social, que o título comerciais seja adequado, porque nós vemos que prestamos um serviço social muito significativo sem nenhuma obrigação por isso. Então, nós até discordamos do título, mas o importante é que nós precisamos que as formas de outorga estabelecidas pelo governo sejam cumpridas. O que nós vemos hoje é que as emissoras comunitárias elas não têm respeitado o limite de 1 quilômetro de abrangência, não têm respeitado também a comercialização, que é vetada para emissoras comunitárias, e muitas vezes também nas educativas. Isso gera uma concorrência desleal, principalmente nos pequenos municípios. Isso está destruindo as emissoras de rádio legalmente estabelecidas nos pequenos municípios. Então, esse é um tema também muito significativo que nós tentamos mostrar, que quem acaba lesado neste momento, onde há uma comercialização indevida, onde há uma emissora atuando ilegalmente, é o próprio governo. Porque o governo cobra para que, a União cobra para que a emissora possa transmitir, que ela possa se estabelecer. E no final das contas, aquela emissora atuando ilegalmente, ela não recolhe aqueles tributos, aquelas taxas que seriam devidas naquela condição. Com relação ao rádio AM, nós temos um estudo da Anatel que mostra que existe uma alternativa para a modernização do rádio AM. Nós percebemos que os ruídos eletromagnéticos gerados pelas, por exemplo, luminárias fluorescentes, por exemplo, pelos computadores, ele acaba diminuindo em muito a cobertura e a qualidade da recepção do rádio AM. E nós entendemos que esse estudo que a Anatel já fez e já avaliou com muito carinho é muito interessante e é uma alternativa válida numa definitiva resolução para a questão do rádio AM. A solução sugerida é que, a partir de 2016, quando a TV analógica do Brasil for desligada, o espaço que originalmente era ocupado pelos canais 5 e 6, que está muito próximo à faixa da FM, junto com as emissoras de FM, ele seja destinado para as emissoras AM. Essa é uma proposta muito interessante. Nós entendemos, não só pela GERT, mas como pela BERT, como uma proposta válida. E muito em breve ela estará em discussão por aqui, no Congresso Nacional, e nós gostaríamos de antemão já esclarecer o quão importante isso é para nós. É algo para depois, é algo para 2016 ou até depois, mas nós entendemos que é relevante para a manutenção da competitividade do rádio AM no Brasil. Outro assunto relevante é o ressarcimento fiscal das emissoras optantes pelo Simples. Nós tivemos recentemente, desde 2010, o ressarcimento fiscal já é regulamentado para as emissoras não optantes pelo Simples. E nós não conseguimos, até o momento, fazer com que as pequenas emissoras que cedem até 100 horas no ano eleitoral, 100 horas obrigatórias da sua programação para mídia política partidária, nós não conseguimos fazer com que aquela pequena emissora consiga fazer o ressarcimento desse tempo todo cedido. Então, também é uma bandeira muito delicada que nós estamos tentando fazer com que essa regulamentação aconteça e contamos, se possível, com o apoio de cada um dos senhores e senhoras. Na regionalização da mídia, o próprio coordenador da bancada já mostrou que muito nós crescemos nos últimos anos e ficamos muito felizes com esse crescimento na abrangência dos investimentos publicitários pelo governo federal. Mas ainda assim, nós entendemos que ainda existem algumas discrepâncias. Nós entendemos que hoje o critério estabelecido, que é de só atender com verbas do governo federal municípios acima de 18 mil habitantes, acaba deixando 77% dos municípios gaúchos fora dos planos de mídia do governo. Então, isso acho que é um número ainda muito significativo. Entendemos que existem problemas de ordem operacional para fazer com que isso aconteça, mas é importante que se tenha o tamanho da situação para que, no momento adequado, as corretas decisões possam ser tomadas. Um item também, já finalizando a nossa manifestação, que também é importante e precisamos do apoio dos senhores e senhoras, é a questão da delegacia do Ministério das Comunicações no Rio Grande do Sul. Nós entendemos que, desde o desligamento das delegacias regionais, muito se perdeu. Nós não conseguimos mais com que o radiodifusor tenha acesso aos seus processos administrativos dentro do Ministério das Comunicações, não conseguimos acompanhar o andamento desses processos, não conseguimos saber quais são os corretos procedimentos pela grande mudança de forma de atuação, e no final das contas nós perdemos aquela proximidade com o Ministério. Então, nós, assim que foi possível, no primeiro contato com o ministro Paulo Bernardo, nós já fizemos esse pleito, já montamos todas as sugestões possíveis, viabilizamos não só equipe, recursos físicos, o local, tudo aquilo que a gente pôde, a gente contribuiu e se disponibilizou a contribuir para que essa delegacia fosse reaberta. Interessante é nós lembrarmos que o estado de Santa Catarina tem uma delegacia, mas o Rio Grande do Sul tem 60% mais emissoras do que Santa Catarina. Então, no final das contas, mais uma discrepância que, mais uma vez, a gente acaba um pouco atrás e nós temos que buscar esse retorno para que nós consigamos ter essa proximidade com o Ministério das Comunicações. E o último, encerrando, eu gostaria de convidar a todos para no dia 2, 3 e 4 de outubro participarem do nosso congresso, o 21º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, em Gramado, no Hotel Serrano, onde nós teremos não só a diretoria da nossa GERT, como teremos praticamente todas as emissoras de rádio e TV do nosso estado presentes. Nós queremos agradecer muito, não só o carinho de vocês hoje, aqui, nessa proximidade que está sendo gerada neste encontro, como também queremos disponibilizar, mais uma vez, a nossa GERT para apoiar tudo aquilo que for em prol do nosso estado. Agradeço mais uma vez a presença de cada um dos senhores e muito obrigado.